E o campeão é com João Castro, Luís Pinto Coelho e Pedro Henriques. Bom dia aos três, bom domingo. Vamos começar pelo Benfica, que recebeu e venceu o Casa Pia. Luís Pinto Coelho, começo por ti, até porque ontem não estiveste na edição do campeão. É Benfica imparável, mesmo com a saída de Enzo, havia aqui muita expectativa em relação a este jogo, mas prova superada. Sim. Bom dia.
O Luís ainda não se refez da vitória do Benfica.
Não sei. Achas?
Não, deve estar em mute. Deve estar em mute.
Pois deve.
Olha... Já me estão a ouvir?
Ah, já sim.
Ok.
E eu que comecei aqui por ti, até porque sei que tens muita coisa para partilhar. Ontem fizeste questão também de partilhar no nosso grupo aqui do WhatsApp, mas já lá vamos. Para já, aqui vamos falar do Benfica, estava eu a dizer, não sei se ouviste a nossa pergunta.
Sim, ouvi.
Então força, Luís.
Não, acho que o Benfica está num bom momento, está forte, está muito competitivo, está confiante, e vai ser difícil continuar assim, não ser campeão nacional, pois com a ajuda do público, a jogar em casa, é sempre difícil de bater, não se notou a ausência de Enzo. Vamos ver com a sobrecarga de jogos agora chegando à Liga dos Campeões se isso pode ter algum efeito ou não, porque não chegou nenhum jogador diretamente para substituir o Enzo, mas neste momento.
Estamos aqui com alguns problemas na comunicação com o Luís Pinto Coelho. João Castro, olha, sigo contigo, pode ser?
Vamos
embora.
Claro, bom dia.
Enquanto o Luís tenta aqui, vamos tentar também a Inês, que está aqui na produção, a tentar ver com o Luís o que se passa. João, este triunfo tem um nome acima de todos os outros, ou pelo menos é o nome que se fala, João Mário. Surpreendido?
Não, eu gostava muito do João Mário no Sporting.
É verdade.
Era um defensor
do
João Mário no
Sporting. Mas nunca convenceu, pois não?
Eu acho que convenceu, jogava era mais afastado da baliza. Jogava no meio campo a dois do Sporting, jogava ao lado do Palhinha e portanto não tinha uma projeção ofensiva tão grande como tem agora no Benfica, que joga mais à frente. É verdade é que tem feito uma época extraordinária em termos de golos, então está imparável, não é? Também tem muitos golos penaltis, verdade seja dita, mas está imparável, está a aparecer bem em zonas de finalização, portanto está a ser um João Mário muito mais próximo do João Mário que era com o Jorge Jesus, não sei se as pessoas se recordam.
Exatamente.
Nesta época, 2015-2016, em que até jogava lá na frente e às vezes descaído pela direita, e portanto tem sido um João Mário muito mais próximo desse João Mário do que o João Mário, que as pessoas têm mais memória agora recente no Sporting, onde jogava no meio campo, jogava ao 8, portanto não aparecia tão perto da área, e está a fazer uma grande época, e o Benfica ontem ganhou com todo o mérito e sem espinhas ao Casa Pia. O Casa Pia não fez nenhum remate enquadrado à baliza do Benfica, só para dizer isto, a posse de bola e mais de 70% para o Benfica, portanto foi realmente uma bela vitória do Benfica, com dois golos de João Mário e depois um grande golo também do lateral direito do menino do Bá, um grande golo para acabar a festa que foi no Estádio da Luz. O Benfica está forte, o Casa Pia em Alvalade tinha feito um bocadinho melhor, tinha marcado um golo primeiro, depois o Sporting deu a volta, tinha empatado com o Futebol Clube Porto no Jamor recentemente em casa, mas agora contra o Benfica não teve a mínima hipótese, e o Benfica está forte e continua. Eu acho que isto vai aquecer um bocadinho mais, obviamente quando houver jogos grandes e quando houver jogos da Champions pelo meio, aí serão jogos onde o Porto e o Benfica terão mais dificuldades quanto a mim e poderão perder pontos, porque de resto estão embalados para uma luta entre os dois até ao fim.
Hoje o Jornal de Notícias tem uma manchete curiosa sobre este jogo. Diz: quem não tem Enzo caça com Mário. É curiosa esta manchete. Pedro Henriques, de facto, João Mário pode ter aqui também mais espaço para se destacar a partir de agora.
Muito bom dia. Sim, 4 pontos relativamente ao jogo do Benfica, e um deles realmente passa por João Mário. 2 golos, 1 assistência, 102 toques. É muito raro um jogador dar mais de 100 toques num jogo. 76 passos precisos, o que lhe dá uma média de quase 92% de precisão. 4 passos chaves e só, para quem toca mais de 100 vezes na bola, 14 perdas de posse de bola, o que revela muito bem da relevância e da importância do João Mário, mas sobretudo assente naquilo que depois se torna visível para as pessoas, que são os golos, ou neste caso os 2 golos que ele marcou. De realçar também num jogo do Benfica, em que eu não concordo nada com as palavras do treinador do Casa Pia, portanto ele viu um jogo totalmente diferente do nosso. O Benfica teve 72% de posse de bola, 16 tentativas de gol contra 7, 5 remates à baliza, mesmo à baliza, contra nenhum do Casa Pia. Ora, quem não remata à baliza dificilmente consegue muito mais do que eventualmente um empate, e teria de ser com muita sorte. E, portanto, e pôs aqui um número esmagador, que é 855 passes contra 298. Normalmente, quando as equipas já dominam, tem o dobro de passes. Aqui foi o triplo. E se quisermos olhar isto para ataques perigosos, aqueles que estão próximos da finalização são 75 contra 20. Portanto, o Benfica muito mais, um Casa Pia menos, que de resto são os sinais que o Casa Pia tem dado ultimamente, com uma vitória pelo meio, de algum retrocesso em relação àquilo que foi a primeira volta, o que também, de alguma forma, podia ser esperado. E, finalmente, tirando aqui as questões da arbitragem, obviamente, embora vá fazer aqui uma referência rápida, o André Almeida, porque não podemos ficar indiferentes à homenagem que foi feita ao André Almeida, porque fizeram-lhe aquele corredor, puseram lá os 5 campeonatos que ele ganhou, com a equipa, obviamente, as 2 taças de Portugal, as 4 taças da Liga e uma supertaça, e mais de 300 jogos. E é isto que é muito importante que os clubes consigam fazer naquilo que são muitas vezes as despedidas. Claro que se calhar preferimos ver o André Almeida como outros jogadores a jogar o jogo e depois a fazer a despedida em próprio campo, tipo saindo mais cedo, mas de qualquer maneira uma homenagem bem prestada, porque é bom relembrar que o André Almeida em 2011, em 1 do 7 de 2011, digamos, veio para o Benfica, depois teve emprestado 5 meses ao União de Leiria e depois a partir daí foram praticamente 13 anos de Benfica. E, portanto, há esta homenagem que acho que é muito relevante e importante. Sobre a arbitragem, sobre este aspecto muito relevante, não tem a ver com os casos, porque não houve.
Não, é que já estás a avançar, isto. Nós tínhamos aqui essas perguntas para
Exato.
Ti, portanto, olha,
mas
é
vai,
assim
vai
mesmo.
Já, vai já tudo
Siga.
Na fila.
Quem sabe, sabe.
23 faltas, em nossa liga temos uma média de 30 faltas, só para relembrar que o Marítimo Porto, o último, teve 43, portanto, tivemos 23 faltas, um cartão amarelo, a nossa média na liga é 6,4. Quase 60 minutos de tempo útil, 68,86%. Normalmente temos menos 10, 7, 8, 9, 10 minutos a menos. E, portanto, estes três dados são muito relevantes, até porque se pensarmos que, e esta é a média do Observatório do Futebol, que sempre que há uma falta, a média para recomeçar o jogo são 30 segundos, quer dizer que num jogo de 40 faltas, temos 20 minutos perdidos só para recomeçar depois de ser executada a falta. Portanto, se temos menos faltas e, obviamente, menos cartões amarelos, o tempo útil aumenta e as pessoas focam-se naquilo que é relevante e importante, é na arbitragem. E aqui, repartir as responsabilidades ou as culpas, como quero dizer, sempre por todos, não é só na questão do árbitro. Os árbitros são responsáveis e culpados pelo bom e pelo mal, mas os jogadores também quando facilitam, e ontem foi um jogo que nesse aspecto correu muito bem e foi um bom espetáculo de futebol sob este ponto de vista do tempo útil, menos faltas, menos interrupções.
Olha, e só antes de seguirmos para o João, já que estás a falar de casos, e embora tu tenhas aqui o espaço onde falas obviamente dos casos do jogo, só para esclarecer, se ficaram 2 penaltis por marcar.
Não, para chegar à casa, eu saquei aqueles casos só porque senão não tinha sem falta para fazer. Foi uma bola que foi à mão ao minuto 8 do Varela, e Sim. portanto não há penalti, é o remate do Guedes, e depois ao minuto 12 é um remate do Taira, que fica a pedir penalti por suposta mão do Bá, a bola nem sequer bateu na mão, foi na coxa, portanto não tenho caso. E depois tenho um cartão amarelo que até critiquei, enfim, no contexto do jogo não tem relevância nenhuma, que para mim nem sequer devia ser mostrado o cartão amarelo naquele lance ao Cuca. De qualquer maneira, é um jogo com uma arbitragem que aproveitou claramente aquilo que foi a boa prestação também dos jogadores, sob o ponto de vista daquilo que foi o jogo, sem estar preocupados com reclamações e discussões, etc.
Hoje é dia de o Porto entrar em campo, às 6 da tarde, recebe o Vizela no Estádio do Dragão. Luís Pinto Coelho, alta pressão agora também para o Futebol Clube do Porto, depois desta vitória do Benfica.
Sim, sem dúvida. Não há margem de manobra alguma. E ainda para mais com o Benfica, até que já realizou um jogo, antecipou um jogo e também o venceu. O Porto já tem atrás, ainda por cima, com esses 3 pontos, o peso ainda é maior, olhando para a tabela, por isso não tem grande margem de manobra, ainda por cima, com várias baixas para hoje, com o Eustáquio, com o Otávio, com o Gruites, uma equipa muito desfalcada, mas acredito que o Porto, a jogar em casa, com o apoio do público, conseguirá com maior ou menor esforço a vitória, porque também, a não ser assim, eu acho que entrega quase de bandeja o título ao Benfica.
Algumas baixas na equipa e também sem Sérgio Conceição no banco, e ontem, não sei se queres partilhar alguma coisa, aliás, ainda hoje estava aqui há pouco a ver na televisão, Sérgio Conceição qualquer dia diz que é expulso do banco só pelos seus próprios pensamentos.
Sim, eu ontem aqui até foi pena também não estar no programa para falar, porque para defender um bocadinho o Sérgio. Eu sou muito crítico do Sérgio, muitas vezes, até nos finais dos jogos, acho que ele podia ir logo direto para o balneário, sabe o seu temperamento, muitas vezes é expulso nos finais dos jogos, mas neste caso eu acho que foi um claro exagero, não é por o Sérgio ter um passado com alguns excessos, que agora qualquer coisa ele tem que ser expulso, até porque, por exemplo,
João Castro, vamos ter de seguir contigo, vamos. Porque acho que é mesmo uma questão de rede por parte do rede, Luís, claro. Pinto Coelho. O Luís estava aqui, obviamente, não diga puxar a brasa. Exato, mas a defender o Sérgio Conceição.
É que hoje o Porto joga sem o Sérgio Conceição e sem o adjunto, não é?
Exatamente.
Estão os dois castigados.
Exatamente. Mas olha, João, sigo para ti, porque hoje o Braga também entra em campo, até antes do Porto, frente ao Famalicão. Achas que vamos ter aqui um Braga fragilizado depois da derrota frente ao Sporting? Ou vamos ter precisamente, achas que esse resultado frente ao Sporting às vezes também faz surtir o efeito contrário, ou seja, ainda com mais vontade para não perder aqui a vantagem que tem?
Olha, é verdade, a última vez que o Braga este ano perdeu duas vezes com o Sporting 5-0, a primeira vez o Braga perdeu 5-0 e o Arthur Jorge até estava tremido e o Arthur Jorge mudou o esquema e a partir dali o Braga incitou uma boa recuperação, ganhou 3-0 ao Benfica e teve só vitórias, portanto se calhar vai acontecer exatamente o mesmo, ou seja, vão dar uma boa resposta da mesma forma que deram após a primeira derrota diante do Sporting 5-0, provavelmente hoje vão dar uma boa resposta, já têm também os reforços se calhar mais entrosados, se calhar hoje vamos ver o Pizzi a titular, o Bruma já no banco, portanto acho que o Braga, apesar do Famalicão obviamente irá dar luta, acho que se o Braga entrar com toda a sua força e apesar de desportivamente eu já ter dito que o Vitinha vai fazer muita falta, é verdade, acho que o Braga vai ganhar. Deixa-me só dizer ao meu amigo Luís Pinto Coelho, que ele está a ouvir de certeza, não consegue falar, mas está a ouvir, em relação ao Porto Vizela, eu vou estar lá, portanto se for preciso ir alguém para o banco ajudar o Porto, eu terei todo o gosto em ajudar e posso ir para o banco, que eu vou ver o jogo hoje, fui convidado para ver o Porto Vizela, vou ver porque acho que é um jogo bastante interessante, acho que o Vizela tem uma boa equipa, joga bom futebol e apesar de todas as ausências do Futebol Clube Porto, eu acho que vai ser um belo jogo no Dragão. Se as duas equipas quiserem jogar futebol, eu acho que vai ser mesmo um jogo muito interessante, pese às ausências dos jogadores do Porto, eu acho que o Porto é claramente favorito, mas o Vizela é sempre uma equipa muito agradável de se ver a jogar, principalmente ao vivo.
E o Sporting?
Olha, o Sporting, eu vou confessar, eu tenho mais medo deste jogo em Vila do Conde do que propriamente o jogo contra o Braga. Tinha dito num fórum privado que eu tinha mais medo da deslocação do Sporting a Vila do Conde do que propriamente receber o Braga, até porque já conhecia algumas deficiências da equipa do Braga e acho que o Sporting encaixa bem e o Braga não consegue anulá-las. O Sporting tem uma deslocação difícil, sem Coates, porque quis levar o amarelo para ficar disponível para o jogo contra o Porto, mas o Sporting nesta época, a jogar fora, é quase como jogar na lotaria, só tem três vitórias, tem quatro derrotas, ou seja, tem mais derrotas do que vitórias fora de casa, e portanto nós não sabemos se vai ser um Sporting forte ou se vai ser o Sporting da Madeira, em que só fez o remate enquadrado em toda a partida, portanto jogar fora para o Sporting nesta altura, ou o Sporting na segunda volta, e conforme o Ruben Amorim disse bem, precisa ganhar consistência e recuperar os pontos onde perdeu na primeira volta e faz isso, e fica uma equipa consistente conforme foi nas duas épocas transactas, ou o Sporting terá dificuldades. Portanto, eu acho que vai ser um jogo muito difícil para o Sporting, num campo, se tiver vento e frio, então para os adeptos, àquela hora será terrível, para os jogadores também, mas será sempre um campo difícil, pese embora o Sporting esta época já tenha ido lá vencer para a Taça da Liga. Portanto, vamos ver que Sporting, se esperamos um Sporting tão forte como o Sporting contra o Braga, ou um Sporting menos consistente como tem sido, ou como foi na primeira volta, principalmente nos jogos fora. Em todo caso, acho que claramente o Sporting é favorito. Vamos ver se o miúdo Chermiti continua a ser aposta do Ruben Amorim, uhum. e poderá ter aqui uma oportunidade até para se destacar e se calhar estrear-se com um gol.
Tem sido assim um Sporting bastante inconstante, não é? Nem sei como é que isto está para fazer apostas, Pedro Henriques. Muito difícil, muito difícil. Mas digo eu. Entretanto, já temos só o Luís Pinto Coelho e só o Luís, penso que agora sim consegues só finalizar para darmos por encerrado este tema no que toca ao Sérgio Conceição e também ao Porto. Mas obviamente também queria que deixasse aqui a tua opinião.
Sim, estava só a dizer que parece-me muitas vezes que o Sérgio está a ser penalizado um bocadinho pelo passado dele e às vezes acho que os atos também já parece-me que já o querem expulsar até pelos pensamentos, já foi expulso por um olhar fulminante, acho que também já é um bocadinho exagerado os atos a querer defender-se de qualquer coisa e à mínima situação expulsam um treinador e acho um pouco exagerado neste momento.
Pedro Henriques, para fecharmos esta questão e antes de irmos à ronda final e ao campeão, pedimos também prognósticos para os jogos de hoje e já agora para o Sporting e amanhã também.
Então, penso que esta jornada acho que era um bocadinho favorável, um bocadinho muito favorável àquilo que são as quatro equipas da frente, sendo que o jogo do Sporting é claramente o jogo mais difícil dos quatro, porque vai jogar a Vila do Conde e como Embora pense que as condições climatéricas não vão estar más, porque lá a questão do vento é muito importante, que não é por acaso que também é um dos melhores relevados do nosso país, porque exatamente tem uma boa ventilação, ao contrário dos outros que normalmente são fechados, mas o vento às vezes lá torna-se complicado. De qualquer maneira, eu penso que vai ser não é esta a jornada, penso eu, que vai marcar diferença sob o ponto de vista desta relação entre os quatro, cada um com os seus objetivos. Se calhar depois, na próxima, garantidamente coisas vão acontecer, até porque o Benfica já jogou e o Sporting vai receber o Futebol Clube do Porto, mas penso que haverá jornadas com um grau de dificuldade maior para os ditos quatro que vão à frente, mas penso que esta jornada não vai trazer notícias ou novidades, mesmo com o jogo difícil que o Sporting vai ter em Vila do Conde.
Muito bem, passamos então à ronda final e João Castro, começo por ti.
Olha, o meu destaque, já sei que se calhar vão destacar o João Mário ou o André Almeida, o Pedro Henrique deve ser essa a aposta dele. A minha aposta é que ele vai fazer o seu campeão com isso. Vai ser para o treinador do Everton, para a estreia, do Sean Dyche, que teve 10 anos no Burnley e agora chegou ao Everton, fez uns treinos e vence o Arsenal, o líder, por 1-0. Fez um grande jogo o Everton, tive a oportunidade de ver, taticamente muito bem, e portanto foram para um treinador assim mais conhecido, mais dentro do futebol inglês, e a verdade, mas tinha feito um belo trabalho no Burnley, e a verdade é que conseguiram vencer o Arsenal, e portanto o meu campeão hoje vai para ele.
Luís Pinto Coelho.
Eu hoje vou dar aqui o meu campeão à equipa técnica do Vitória. Eu acho que um ano muito difícil para o Vitória, uma transformação, saída de muitos jogadores do plantel, muita juventude, e o Vitória pouco a pouco vai cimentando no topo da tabela. Eu acho que possivelmente até conseguirá um lugar europeu, e ao mesmo tempo vai fazendo uma reestruturação financeira, e parece-me um bom trabalho de Moreno, que não tinha experiência a este nível de Primeira Liga, e parece-me que está a fazer aqui um excelente trabalho num clube sempre difícil como é o Vitória, e ontem mais uma vitória, faz a redundância, uma vitória no Estoril, e está neste momento empatado com o Casa Pia, e eu acho que merece aqui o destaque o trabalho da equipa técnica da Vitória de Guimarães.
Pedro Henriques, campeão.
Só o João Pinto poderia adivinhar o meu campeão hoje. O meu destaque vai claramente para o Cristiano Ronaldo. Aniversário. Ainda por cima, em vésperas de aniversário, fez um golo, o primeiro golo oficial. O Manchester United até lhe deu os parabéns. Portanto, claramente a piscar o olho àquilo que vai ser o futuro um dia destes do Cristiano Ronaldo, lá para aquelas bandas. Não a jogar, obviamente, mas nas funções. O Sporting também deu esse destaque, e grande, o que se percebe, né? Tendo o Sporting uma academia com o nome do Cristiano Ronaldo e sendo um filho pródigo de Alvalade. E só relembrar uma vez mais aquilo que este Cristiano Ronaldo fez, portanto, por exemplo, na transmissão da apresentação foram 37 canais, depois compraram os direitos para transmitir uma liga que ninguém transmitia, mais de 35 países, onde se inclui Portugal, e depois é só relembrar que no dia que foi anunciada a publicação de que o Cristiano Ronaldo assinou, levaram 34 milhões de gostos, e os seguidores que estavam nas redes sociais do Al Nassr, que eram 834 mil, passaram para 12,7 milhões. Finalmente, como o Cristiano Ronaldo se paga a si próprio, cada camisola custa quase 100 euros, eles venderam já 2 milhões e meio de camisolas, ou seja, já fizeram só em camisolas 230 milhões, portanto já está pago um ano de ordenado. É só isto, portanto, parabéns ao Cristiano Ronaldo, é claramente o nosso grande embaixador, nunca tivemos ninguém no mundo com esta visibilidade, e sobretudo
Pedro, nos dois, deixa-me só acrescentar que o Sporting lançou um produto, está disponível na Loja Verde, uma caixa Cristiano Ronaldo, onde podes, além do livro com fotos e coisas históricas, tens a camisola com que ele jogou do Sporting, portanto foi um produto lançado hoje no aniversário dele, e o Cristiano Ronaldo já tirou uma fotografia com a caixa Cristiano Ronaldo, portanto se quiseres ir ver e comprar, tens lá o site Sporting.
Fica o desafio, não sei. João Castro, Pedro Henriques e Luís Pinto Coelho, muito obrigada aos três e bom fim de semana.
Bom fim de semana.
Fim de semana.